Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cecília e sou um dos membros do Projeto Ohana da Enactus UFC.
Olá gente, eu me chamo Ismara e também sou um dos membros do Projeto Ohana.
Sejam muito bem-vindos à segunda temporada do nosso podcast. Está no ar o Ohana Cast. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre projetos e incentivos da universidade para empreendedorismo social e inovação e saber um pouco mais sobre os principais incentivos que existem para o fomento de inovação e fortalecimento do empreendedorismo social dentro da Universidade Federal do Ceará.
Para compor o debate de hoje, convidamos o professor Abraão Saraiva, coordenador de empreendedorismo da ProInter e coordenador do Centro de Empreendedorismo da UFC.
Para darmos início, gostaria de pedir que você se apresentasse para o público que está nos ouvindo e contasse um pouco sobre o trabalho que vem realizando na universidade.
Olá a todos e todas, satisfação conversar com vocês, Mária, Cecília, pessoas que já atuam há algum tempo no time Enactus da UFC e desenvolvem o trabalho do projeto Ohana. Eu sou engenheiro de produção, formado na Universidade Federal do Ceará, em 2007, e tenho mestrado e doutorado em engenharia de produção pela Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. Desde 2014, eu sou docente efetivo da Universidade Federal do Ceará, e no final de 2014, mais exatamente em dezembro, nós formalizamos como um programa de extensão a criação do Centro de Empreendedorismo da UFC, que tem como missão básica disseminar a cultura empreendedora, trabalhar o desenvolvimento de competências empreendedoras e germinar novos negócios inovadores, né, novos negócios de impacto socioambiental, novas startups também. Então, desde lá até então, a gente tem trabalhado na ambiência do Centro de Empreendedorismo, dentro dessas três verticais que eu comentei para vocês, com relação à nossa missão. E temos desenvolvido vários projetos, né, de levar a mensagem do empreendedorismo inovador para estudantes da universidade, para estudantes de escolas públicas, para docentes, servidores técnicos, para dirigentes de instituições superiores, não só do estado do Ceará, mas inclusive em nível nacional também. Começamos trabalhando fortemente com os estudantes, que ainda é o nosso público alvo maior, mas dada a abrangência do tema, né, do empreendedorismo inovador, outras pessoas acabaram nos procurando e a gente acabou ajudando também, tem ajudado até então. Já passaram pelo Centro de Empreendedorismo, na sua equipe de gestão, mais de 180 estudantes. Nós iniciamos no Centro de Tecnologia, mas nos últimos anos temos trabalhado com estudantes de praticamente todas as unidades acadêmicas da UFC, né, que são, imagina, são mais de 110 cursos de graduação. Então já tivemos estudantes de muitos cursos diferentes, e isso é muito importante para a atividade inovadora, essas complementariedades, essas visões diferentes entre os membros. Isso fortalece o poder criativo e suscita a inovação também. Tudo isso com métodos, não pode ser algo de forma desagregada e desalinhada. E de 2019 até então, eu fui convidado para compor a Coordenadoria de Empreendedorismo da Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional da UFC, a ProInter. Né? Foi um novo cargo criado, cargo de Coordenador de Empreendedorismo. Então, fui o primeiro, até hoje estou como o gestor desta pasta. E como carro-chefe da nossa coordenadoria, nós criamos o programa Empreende UFC em 2020. Isso já era uma ideia antiga que nós tínhamos desde 2016, né? Nós lançamos essa ideia, inclusive trabalhamos no planejamento estratégico da UFC de 2018 a 2022. Essa ideia em 2019 germinamos do ponto de vista de edital, e 2020 lançamos e rodamos a primeira turma, o primeiro ciclo desse programa que nós chamamos de Empreende UFC. E o objetivo do programa Empreende UFC é justamente apoiar estudantes, né, apoiar o protagonismo estudantil, para que eles, né, orientados por servidores docentes ou técnicos, possam desenvolver os seus projetos de negócios inovadores. E aí a gente trabalha, nesse primeiro momento, em uma perspectiva ampla. Falamos de startups, falamos de negócios de impacto socioambiental, que tem mais aderência com o tema deste podcast de hoje. E eles ficaram durante um semestre, né, na metade do ano passado, dentro de uma formação intensa, que nós chamamos de ciclo de formação empreendedorismo inovador, né, com a participação de vários atores do ecossistema, convidados externos, empreendedores, investidores de risco, especialistas e mentores que trabalhavam trabalharam várias metodologias, workshops, ferramentas, simulações de pitch de negócio com essas equipes. Foram 42 equipes selecionadas e 35 chegaram até o final em dezembro de 2020. E uma taxa de sucesso de mais de 80%, que nos deixou muito felizes. Em 2021, nós relançamos o edital, o programa Empreende UFC, e tivemos 50 equipes selecionadas, não só equipes dos campos da UFC de Fortaleza, mas também de todos os campos da UFC no interior. Russas, Quixadá, Cateus, Sobral. E essas equipes estão nas primeiras semanas de operação dentro do programa. Ainda estamos oficializando os cadastramentos dos bolsistas para que as equipes possam desenvolver os seus projetos ao longo de todo 2021. As atividades de formação vão acontecer também neste primeiro semestre, por conta das restrições impostas pela pandemia da Covid-19, vão ser atividades no formato remoto, mas bem intensas, né, e focadas na interação destas equipes com atores do ecossistema de empreendedorismo, não só cearense, mas em nível nacional e até internacional. Uma novidade que nós introduzimos em 2021 foi criarmos a categoria 2 de projetos, em que não somente a categoria 1, os estudantes de graduação são os líderes. Nessa categoria 2, os estudantes de pós-graduação, ou os próprios servidores, docentes ou técnicos, são os líderes dos projetos, que recebem todo o suporte metodológico, recebem bolsas, né, para membros que sejam estudantes de graduação, mentorias e até acesso ao ambiente de co-work que a gente está estruturando e serão disponibilizados tão logo as restrições da pandemia passarem. Então, este é um resumo, né? Então, basicamente, a gente tem esses dois trabalhos no Centro de Empreendedorismo há 7 anos e na Coordenadoria de Empreendedorismo há 2 anos, trabalhando, lutando pelo fortalecimento do movimento empreendedorismo inovador em uma perspectiva ampla, envolvendo startups, negócios de base tecnológica, spin-offs acadêmicos e os negócios de impacto socioambiental. Isso está tudo formalizado no edital, é um estímulo, a gente tem recebido algumas inscrições, algumas participações que nos deixam muito felizes. Está conectado com as melhores práticas internacionais, é um movimento que tem crescido muito, por exemplo, os investimentos em negócios de impacto socioambiental. Além da busca pela sustentabilidade econômica, né, a obtenção de lucro para manter as operações e fazê-las crescer, a ideia também de ajudar, de melhorar a vida daquelas pessoas que mais precisam e também desenvolver atividades que preservem, que de alguma forma beneficiem o meio ambiente. São os negócios de impacto socioambiental que a gente também apoia por meio, não somente do Centro de Empreendedorismo, mas também em nível do programa Empreende UFC. Outras iniciativas da universidade, né, em Fortaleza, no interior, as que diz respeito a mim diretamente, são essas duas.
Nossa, são iniciativas muito completas e muito interessantes mesmo. Porque principalmente no início da graduação, a gente chega na universidade com o sentimento de querer criar algo novo, mudar as engrenagens, se engajar em algum projeto. Muito pela curiosidade de querer ir além da sala de aula e vivenciar alguma coisa mais prática que o empreendedorismo proporciona. E você falou um pouquinho das ações da ProInter, do SEMP, mas que outros caminhos você vê para que os alunos consigam trabalhar com o empreendedorismo?
Outros caminhos bem pertinentes, um deles é o programa que é nacional e que na UFC é consubstanciado por meio de um projeto, o Enactus. É uma porta de entrada para trabalhar com aspectos de empreendedorismo social, inclusive tendo competições em nível nacional e internacional, em que as equipes propõem projetos e apresentam para bancas de avaliadores. Já tive a oportunidade de participar de uma das edições, bem interessantes os projetos. Porta de entrada que a gente recomenda também. Falando, por exemplo, no campus da UFC de Quixadá, lá tem um programa, na verdade, bem interessante, chamado Inova, o Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da UFC de Quixadá. Mas também incentivado a criar suas startups, criar os seus negócios de impacto socioambiental, inclusive alguns deles já tendo algum destaque, recebendo algumas premiações, subvenção econômica de programas. Então, são portas de entrada bem interessantes. Várias ações de extensão, né, trabalham também nessa temática, por exemplo, ações relacionadas à gastronomia, como levar oportunidade de desenvolvimento de novos negócios, de geração de renda junto às comunidades, utilizando o conhecimento em gastronomia. Movimentos também na área de saúde, como melhor levar a saúde à população, né? Como criar movimentos ali locais que de alguma forma estimulem, que façam a educação das pessoas com relação à prevenção. E isso também, trabalhando dentro da lógica de empreendedorismo, né? Posso dar exemplo, porque as ações de extensão, né, via de regra, ela tem como uma premissa o protagonismo dos estudantes, junto aos seus orientadores, formadores. Este movimento de ser protagonista, né, de idealizar, vislumbrar uma problemática, vislumbrar a solução e trabalhar junto à sociedade, né, nos mais diversos arcos de representação, isso com certeza ajuda também a desenvolver competências empreendedoras. Né, e são mais de 1000 ações de extensão na UFC, por exemplo. Então, eu estou falando aqui alguns caminhos para se iniciar na jornada empreendedora. Existe aquele empreendedorismo mais voltado a tecnologias, né, que já envolve atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Então, existem projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação. A universidade faz junto a grandes empresas nacionais e multinacionais também. São desafios que suscitam o desenvolvimento de competências empreendedoras. Finalmente, né, em primeira mão para vocês, lançado ontem, no período da noite, dia 12 de abril, o primeiro edital da Universidade Federal do Ceará, voltado para a inovação colaborativa. É o primeiro Hackathon Inovando UFC, em que as equipes proponentes, compostas por servidores da universidade e por estudantes de graduação e pós-graduação, vão propor soluções para 5 desafios da própria UFC. Então, a UFC demanda, Tem desafios, demanda soluções que a própria comunidade vai propor. Então, é outra forma também de desenvolver algumas habilidades em empreendedorismo, porque as soluções têm que ter viabilidade técnica, têm que ter viabilidade econômica, têm que ter começo, meio e fim bem definidos. Então, a ajuda também está no ar e fica aí até o convite. Foi um lançamento da ProInter, liderado pela Coordenadoria de Inovação Institucional, e a gente tem muita honra de fazer parte, né, de concepção e da execução de mais essa iniciativa. Então, vocês percebem, né, que são muitos caminhos que o estudante pode percorrer. Basta ele se interessar, buscar nos próprios portais da universidade, no site, as redes sociais, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Relações Internacionais e Desenvolvimento Institucional, a própria Coordenadoria de Inovação Tecnológica. São vários caminhos pelos quais o estudante pode, né, fazer o seu percurso de desenvolvimento enquanto empreendedor. Então, ficam aqui as várias dicas e eu falo para vocês, aproveitem, independente de vocês, estudantes, aqui me direcionando aos estudantes, por exemplo, terem, não terem uma propensão a ter um CNPJ de nome próprio, né, por vários riscos que estão envolvidos com essa decisão, mas vocês tendo competências empreendedoras, tendo essa propensão para inovar, tendo essa sempre sensibilidade, né, para os vários desafios sociais e econômicos, né, ambientais que a sociedade tem. Isso vai te trazer uma condição, né, enquanto profissional, bem melhor do que a maioria das pessoas. Vai ser um diferencial para você ter, de alguma forma, mais facilidade ou menos dificuldade para ingressar no mundo do trabalho e, uma vez tendo ingressado, conseguir prosperar a sua carreira. Então, fica a dica. Eu sou entusiasta, incentivo, porque eu sei que faz a transformação na vida das pessoas do ponto de vista individual e na vida da sociedade do ponto de vista coletivo.
Sim, com certeza, são caminhos extremamente enriquecedores para todos que participam, não só para o próprio aluno, quanto também para a própria sociedade, como o senhor muito bem destacou. Mas agora falando um pouco mais sobre o quanto essas experiências podem agregar academicamente e profissionalmente para o estudante. Quais são as principais habilidades que os estudantes podem desenvolver ao se engajarem nesse viés de inovação?
Última pergunta também, o primeiro ponto é conseguir trabalhar em equipe, e principalmente equipes multidisciplinares. Na nossa sala de aula, digamos assim, via de regra, trabalhamos com pessoas do mesmo curso. Mas a vida real, tanto do ponto de vista privado como do ponto de vista público, as pessoas trabalham com equipes multidisciplinares, né? Essa é a realidade na grande maioria das situações. Trabalhar com equipes, isso é muito importante. 2, poder de persuasão, né? Você conseguir fazer com que outras pessoas compreendam, entendam as suas ideias e até trabalhem, lutem para que aquelas suas ideias, bem explicadas, se transformem em projetos, se transformem em realidade. Então, poder de persuasão. Tem a ver com essa questão da persuasão, a capacidade de comunicação. Saber se comunicar bem em vários níveis, tanto para pessoas do nível hierárquico superior, com pessoas do seu mesmo nível hierárquico, e pessoas com nível hierárquico inferior a você, dependendo da sua posição que tem na organização. Então, isso é importante também desenvolver essa competência em comunicação. O outro que eu considero também uma habilidade, né, e se desenvolve essa sensibilidade para todas essas questões sociais, ambientais e econômicas, eu chamo de desenvolvimento da visão sistêmica, a visão holística. O profissional que tem essa visão holística consegue melhor balizar até seus posicionamentos, suas opiniões e os seus projetos, inclusive. Ele consegue idealizar soluções e melhor caracterizar os problemas porque tem essa visão sistêmica. É um conjunto de ganhos que, via de regra, a sala de aula, por si só, tradicionalmente, não confere, mas que são skills, né? São habilidades muito valorizadas pelo mundo do trabalho, tanto com relação ao universo do empreendedorismo, como também para o universo das organizações já existentes, quer sejam privadas, quer sejam públicas. E finalizo com essa propensão a inovar, que é o estudante, né? Por exemplo, ter mais propensão a tomar riscos, né, sair um pouco da zona de conforto, mas tomar riscos calculados, conseguindo planejar bem os seus passos, sabendo que há incertezas que muitas vezes não conseguem ser antevistas no planejamento. Mas essa questão de arriscar, de ousar, também pode ser muito trabalhada nesses projetos que envolvem empreendedorismo e inovação. E isso é fundamental, por exemplo, do ponto de vista das pessoas que querem empreender de fato, saber correr risco, saber planejar, saber se comunicar, saber persuadir um investidor, um cliente, um colaborador, um parceiro, saber, de fato, convencer as pessoas, né, que aquela sua ideia, o seu projeto faz sentido, né? E, principalmente, como eu falei, capacidade de trabalhar em equipe, né, e equipes multidisciplinares com visões diversas. Esses pontos são bem desenvolvidos, são muito ajudados quando se trabalham em projetos que envolvem empreendedorismo e inovação, dentre os quais vários dos que eu citei ao longo da minha fala.
Nossa, sim, eu concordo muito com as skills que o senhor citou. Posso falar até por experiência própria, de ter tido o prazer de entrar na Enactus desde cedo, na faculdade, e também fiz parte do movimento de empresas juniores. Então, para finalizar, eu gostaria de perguntar quais os impactos e resultados que essas iniciativas têm gerado tanto para a UFC quanto para a sociedade.
Então vamos lá, né? São várias iniciativas, eu não vou falar de todas elas, falar de algumas, mas, por exemplo, no caso do Centro de Empreendedorismo, né, nos 7 anos de operação nós já conseguimos impactar mais de 20 mil pessoas diretamente. São mais de 10 projetos executados dentro daquelas 3 verticais da missão, né, disseminar o empreendedorismo, gerar, ajudar a formar competência em empreendedorismo, novos negócios, né, startups, negócios de impacto socioambiental. Impactamos mais de 20 mil pessoas, né, entre estudantes de graduação, estudantes de pós, estudantes de ensino médio, docentes, servidores técnicos, dirigentes de instituições, pessoas ligadas a empresas. A gente faz ações, por exemplo, de inovação aberta. O jeito que a gente está fazendo para a UFC, a gente já fez realmente para grandes empresas e instituições aqui do estado, inclusive multinacionais também. Então, há esse grande impacto em várias, considerando essas várias frentes. Temos alguns negócios gerados, inclusive com rodada de investimentos, né, recebidas, com aprovações em programas de subvenção econômica, programas de pré-aceleração, privados, públicos, programa de aceleração de negócios privados e públicos. Isso também nos deixa muito orgulhosos. O próprio Inove Quixadá também, né, tem vários destaques, várias startups que surgiram e receberam várias premiações, né, no programa Centelha da Funcap, Finep, programa Corredores Digitais da CCTS, programa AWS do Instituto TIM, América Latina. Temos vários exemplos, né, que a gente pode citar. Programa Praia do Instituto Atlântico, isso inclusive com recebimento de investimento. Então, é um conjunto de exemplos que nos deixa muito orgulhosos. Aí, falando agora do programa Empreende UFC, Como eu falei, em 2020 foram 42 equipes que entraram, agora são 50. Foram 204 pessoas impactadas no ano passado. Neste ano já são 232 pessoas impactadas, né? E vários dos projetos, alguns já se transformam, que são tudo em nível de CPF apoiados. Alguns deles, ao final do ciclo, já viraram CNPJ, né? Receberam rodada de investimento, já contrataram pessoas, não? Gerando emprego, renda, desenvolvimento socioeconômico. Claro, são projetos nos primeiros anos, meses de existência, né? Como negócio. Mas uma perspectiva de crescimento. Nosso papel é conectar esses vários projetos com outros atores do ecossistema de empreendedorismo inovador para que esses projetos proliferem, né? Cresçam. Nosso papel, né, nós entendemos, é dar germinação, né? Desse apoio e conectar com outras instituições que façam esse desenvolvimento. É bem interessante citar também outros dois programas, um programa da iniciativa privada, que é o Programa Empreendedor Digital Universitário, do Nina Ramos de Inovação. Já está na segundo ciclo e recebeu vários projetos, né, de vários estudantes da UFC também recebendo bolsas, né, para desenvolver seus projetos. Tal como acontece no programa Empreende UFC. Foram 98 bolsas em 2020, 90 bolsas em 2021. Um outro programa bem interessante, que está dando seus primeiros passos em termos de início da execução dos projetos, é o programa Clusters Econômicos de Inovação, da SEDET, né, um programa público, né, do governo do estado. Então, são vários clusters, várias regiões do estado que identificaram problemas e estão fazendo a seleção de pesquisadores e startups que possam criar soluções inovadoras e sustentáveis para esses problemas. Então, tem projetos da UFC sendo aprovados, né, pesquisadores da UFC. Então, vocês percebem que há muitos resultados, né, que a gente pode citar. E eu lembrei de um agora, das empresas juniores, né, são mais de 30 na UFC, faturam mais de R$1 milhão por ano. São números bem, bem expressivos que mostram a pujança do nosso ecossistema de empreendedorismo e inovação, olhando aqui a UFC, e isso de alguma forma perpassa para o estado também. E sabemos que estamos no início da jornada, é algo novo, né? A gente começou esse movimento lá em 2014, ganhou mais notoriedade a partir de 2015, por conta da crise econômica, né, que de alguma forma trouxe à baila as palavras empreendedorismo e inovação, e a gente está num percurso de crescimento e vendo muito fortalecimento do ecossistema de empreendedorismo inovador do estado, tanto na perspectiva das academias, como da iniciativa privada e do poder público, né? Integrando a sociedade civil. Então, esse é um movimento que a gente tem que continuar, né, contribuindo, fortalecendo, criando coisas novas, porque só quem vai ganhar são os próprios indivíduos daqui do estado do Ceará, os estudantes, as instituições, como também o estado como um todo e, por consequência, o Brasil. No final das contas, o que é que eu acredito? Quando a gente leva essa ferramenta do empreendedorismo inovador, que é uma ferramenta mundialmente conhecida para gerar riqueza, para pessoas, por exemplo, que têm alguma situação de vulnerabilidade socioeconômica, a gente está contribuindo, para além da geração de riqueza, para a redução das desigualdades. A distribuição de renda, que é um problema que a gente tem que estar lutando contra ele todos os dias. Todos nós temos que ter essa noção que nós somos um estado, um país muito desigual, e que precisamos gerar riqueza, diminuir as desigualdades. É um desafio grande e isso me motiva e motiva outras pessoas como um propósito. É levar a ferramenta do empreendedorismo inovador para um conjunto maior de pessoas, né? Isso atrelado à educação de excelência, tem bons exemplos no mundo e a gente aqui tem começado a colher os primeiros frutos. É um começo de jornada, mas eu creio que estamos no caminho certo. Quando eu falo estamos, academias, poder público e iniciativa privada, unidas, né, essas três perspectivas, esses três elementos unidos, consegue prosperar e fazer o desenvolvimento socioeconômico que desejamos aqui, pelo menos para o nosso estado e, consequentemente, para o nosso país também.
Com certeza. O tema do empreendedorismo inovador é extremamente holístico, tem relações com vários setores, setor socioambiental, setor socioeconômico, então é extremamente interessante. Por isso, o tema desse episódio foi sensacional, esclareceu até mesmo as dúvidas que eu tinha como estudante, por ter sido tratado de uma maneira tão ampla e tão aprofundada. Agradecemos demais a presença do professor Abraão aqui no HannaCast. E agora a gente abre um espaço caso você queira fazer alguma consideração final.
Mais uma vez, agradecer pela oportunidade. parabenizar pela iniciativa, né, de levar conhecimento, né, para mais pessoas, levar a bandeira do empreendedorismo inovador, levar a bandeira do empreendedorismo social, dos negócios de impacto socioambiental, né, da educação. Estamos falando de um projeto dentro do ambiente universitário, então, vocês estão de parabéns. E com mensagem final é dizer que o empreendedorismo inovador, ele é muito receptivo para pessoas de variadas áreas do conhecimento. As complementariedades entre as pessoas é algo salutar, deve ser incentivado, portanto, sintam-se convidados para entrar nessa jornada. E, pelo menos em nível de Universidade Federal do Ceará, não tenha dúvida, vocês terão apoio, vocês têm várias portas de entrada, várias pessoas, vários estudantes, vários docentes, vários servidores técnicos e gestores trabalhando para dar mais oportunidade para a nossa comunidade acadêmica, dentro daquela perspectiva de gerar ganhos, tanto do ponto de vista individual, como também ganhos do ponto de vista coletivo. É uma missão, todos nós, de alguma forma, podemos contribuir com ela. Obrigado mais uma vez e sucesso na jornada.
Eu quero reforçar o agradecimento. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Mas antes de concluirmos o episódio, gostaríamos de divulgar uma ONG. E caso você queira ter sua ONG divulgada aqui, basta acessar o link na bio do Instagram, do Ohana Enactus, e preencher um dos formulários que estão lá.
O projeto que iremos divulgar hoje é o projeto Trampolim, que desde 2002 tem a missão de promover o desenvolvimento de crianças e de adolescentes da comunidade conhecida como Forró da Bala, em Fortaleza, no Ceará, onde estão expostos à violência, drogas, privação de ordem afetiva, cultural e socioeconômica. Os objetivos do projeto são desenvolver o aspecto cognitivo, o exercício da cidadania, a autoestima e contribuir para o fortalecimento dos vínculos familiares, através de oficinas como o balé, o jiu-jitsu, a informática, contação de histórias, artesanato e muito mais. Apoiar o trampolim é acreditar que o amor é capaz de impulsionar uma mudança de atitude e ajudar crianças e adolescentes a tomarem as rédeas do seu próprio futuro. Para mais informações, acesse o @ Projeto Trampolim no Instagram.
A gente agradece a sua audiência e nos vemos na próxima. Até mais, pessoal!